We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube, e você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. Hoje vou trazer para vocês um resumo aí de algumas notícias astronômicas, né? Como a gente ficou aí praticamente 2 semanas envolvidos aí com Marte, né? Hope, Tianwen, Perseverance. Vamos dar uma atualizada em outras coisas que estão acontecendo no universo. Então hoje aqui um podcast, um Horizonte de Eventos num formato um pouco diferente, trazendo aí algumas notícias do mundo da astronomia para a gente se atualizar. Vamos lá então, queridos ouvintes. A primeira notícia aqui que eu vou conversar com vocês é sobre a confirmação orbital do objeto mais distante do Sistema Solar já observado pelos astrônomos. Uma equipe de astrônomos, incluindo aí o Chad Trujillo, esse Chad Trujillo, para quem não conhece, é um especialista na detecção de objetos distantes no Sistema Solar, confirmou um planetoide como sendo o objeto mais distante já observado, já detectado pelos astrônomos. Esse objeto está cerca de 4 vezes mais distante do Sol do que Plutão. E ele foi apelidado, prestem atenção, esse é um apelido que os astrônomos deram para ele, de Far Far Out. E, na verdade, ele foi detectado pela primeira vez lá no ano de 2018. O que aconteceu agora é que os astrônomos conseguiram obter dados suficientes para determinar a órbita dele ao redor do Sol. Com o passar do tempo, esse nome Far Far Out não vai ser esse, ele vai receber um nome oficial, como Sedna e outros objetos distantes do Sistema Solar recebem. E assim que a sua órbita for melhor detectada, no decorrer dos próximos anos, ele ganha então a sua posição aí como planeta, planeta anão, asteroide. Ou seja, ele ganha a classificação dele quando tudo isso for detectado. O objeto ele foi descoberto usando o telescópio Subaru, de 8 metros de diâmetro, que fica no Havaí, e detectado novamente pelos telescópios Gemini Norte e pelo telescópio de Magalhães, que puderam então determinar a sua órbita usando aí o seu lento movimento pelo céu. O Far Far Out ele tem uma distância média do Sol de 132 unidades astronômicas. Só para você ter uma comparação, uma ideia, Plutão está a cerca de 39 unidades astronômicas do Sol. Mas a órbita do Far Far Out ela é bem complexa, tá? Ela é muito alongada. Ou seja, no ponto mais distante da sua órbita, ele chega a 175 unidades astronômicas do Sol, e no ponto mais próximo da sua órbita, ele chega a 27 unidades astronômicas do Sol, o que o coloca dentro da órbita de Netuno. A jornada aí do Far Far Out, né, desse planetoide ao redor do Sol, dura cerca de 1000 anos, e ele se move muito lentamente. Por isso, pelo seu movimento ser muito lento, é que são necessários anos e anos de estudo e observação para a determinação correta da sua órbita. Porque você pode se perguntar, né? Se descobriram o planeta lá, o objeto lá em 2018, por que só agora confirmaram? Por conta disso, precisou aí 3 anos para a gente poder ter essa confirmação. Mesmo sendo difícil de ser observado, né, a tecnologia disponível hoje permite que os astrônomos possam determinar até mesmo o seu tamanho aproximado. E, de acordo com os astrônomos, ele tem aí 400 quilômetros de diâmetro, o que coloca ele no limite inferior de um planeta anão, considerando que ele seja um objeto rico em gelo. Deve ser por conta da posição aí do sistema solar aonde ele foi detectado. A descoberta do Far Far Out mostra a grande habilidade que existe hoje de se descobrir objetos distantes e apagados no sistema solar. E como disseram os próprios astrônomos, ele é somente a ponta do iceberg, porque muitos outros objetos devem existir ali naquela região e devem ser descobertos nos próximos anos, principalmente com a inauguração dos telescópios extremamente grandes que deve começar aí em meados da década de 2020. Antes que alguém pergunte aí do Far Far Out, né, se ele pode ajudar, por exemplo, na detecção do planeta 9, ele não pode, tá? Por quê? Porque ele sofre uma grande influência de Netuno. E é essa influência de Netuno que joga ele para longe do sistema solar. Então, ele não teria ali influência se o planeta 9 existir, coisa e tal. O Netuno já influencia muito ele, então ele não poderia ser usado para isso. Mas a descoberta dele é muito importante para entender a dinâmica orbital, né, do Far Far Out, faz com que seja possível entender melhor, por exemplo, como o planeta Netuno se formou e se desenvolveu. E essas interações podem nos dar aí muitas pistas sobre a dinâmica do próprio sistema solar. Isso quer dizer, né, que você descobrir esses objetos distantes, embora não vai mudar nada a sua vida, vai mudar o nosso entendimento sobre o nosso sistema solar. Aí, uma pergunta aqui para vocês, né? Quantos mais pequenos objetos como esse nós ainda vamos descobrir nos próximos anos? Será que tem milhares, dezenas de milhares de objetos por aí? E até quando irá durar o reinado do Far Far Out como objeto mais distante já observado pelos astrônomos? Ou seja, esse recorde, será que dura 5, 10 anos? Será que em 2000? Eu acho que a partir de 2025 esse recorde aí deve ser batido. Mas vamos aguardar. Por enquanto está aí o Far Far Out, descoberto lá em 2018, foi confirmado como sendo o objeto mais distante do sistema solar já observado, detectado pelos astrônomos, com a sua órbita aí definida e bonitinha. Deixem aí nos comentários o que vocês acham disso e quantos anos ainda deve durar o reinado desse planetoide. A segunda notícia que eu trago aqui para vocês, infelizmente, tô brincando, tá? Não tem como a gente fugir de Marte, né? Marte é um planeta que a gente estuda há muito tempo, tem muita sonda lá, então sempre tem notícias relacionadas com o planeta vermelho. Então, dessa vez, para quem não sabe, tá? De todas essas sondas aí, eu falei isso várias vezes aí durante as transmissões, os vídeos e tudo mais, mas para quem não ficou ligado, tá? E não sabe disso, a Agência Espacial Europeia, a ESA, ela mantém na órbita marciana uma sonda chamada Trace Gas Orbiter, ou TGO. Essa sonda, ela faz parte de uma missão muito mais completa e complexa chamada ExoMars. O objetivo da ExoMars é mandar lá em 2022, na próxima janela de lançamento para Marte, um rover que tem o nome de Rosalind Franklin. Mas não vamos falar dele ainda não, vamos voltar aqui para TGO. Como o nome já diz, né, Trace Gas Orbiter, o objetivo dessa sonda é detectar gases traços. O que, que são gases traços? São aqueles gases que têm pequena quantidade na atmosfera marciana, mas que são muito importantes para que a gente possa entender não só a atmosfera como um todo, mas também a relação da atmosfera com a superfície, ou seja, toda a dinâmica ali que envolve o planeta vermelho. E recentemente foram publicadas aí novas descobertas importantes feitas pela sonda TGO na órbita de Marte. Na verdade, são duas grandes descobertas. A primeira foi que pela primeira vez se descobriu na atmosfera marciana cloreto de hidrogênio. Essa é a primeira descoberta de um gás halógeno, que a gente chama, né, na atmosfera marciana, o que indica que existe ali um novo ciclo químico que a gente precisa entender. Marte já tem ali todo o lance do metano, né, que a gente não entende direito, tem nuvens na atmosfera marciana que a gente tenta entender também, e agora tem um novo ciclo aí para os pesquisadores entenderem. A descoberta desse gás, normalmente, ela é muito importante, pois ele indica, tá, a atividade vulcânica no planeta. Não é o caso aqui de Marte, tá? Nesse caso, ela é mais importante ainda para os pesquisadores porque aponta uma diferente fonte que não seja atividade vulcânica, porque a gente sabe que Marte não tem atividade vulcânica. Então, o que será que está produzindo o cloreto de hidrogênio? É isso que os pesquisadores vão atrás e tentam descobrir. Ou seja, existe aí alguma interação entre a superfície e a atmosfera de Marte que precisa ser melhor compreendida. O que os pesquisadores conseguiram determinar foi o seguinte, né? Num processo muito parecido com o que acontece aqui na Terra, os sais, na forma de cloreto de sódio, eles são levantados na atmosfera pelos ventos. Marte tem muito vento, esse vento acaba levantando na atmosfera esses sais. A luz do Sol aquece a atmosfera marciana. Isso faz com que a poeira, junto com o vapor d'água, sejam liberados das calotas polares. Essa poeira salgada reage com a água que está na atmosfera para liberar o cloreto, que então reage com as moléculas contendo hidrogênio e assim a gente tem o cloreto de hidrogênio. Reações que acontecem depois disso podem fazer o cloreto retornar para a superfície como perclorato, que é uma classe de sais feitas de oxigênio e cloreto. Ou seja, para ter cloreto de hidrogênio a gente precisa do quê? A gente precisa de vapor d'água. Ou seja, olha a água aí, importante, crítica, em um outro processo detectado ali em Marte. Os pesquisadores detectaram o cloreto de hidrogênio pela primeira vez durante aquela grande tempestade de poeira que aconteceu em Marte em 2018, aquela mesmo lá que matou, né, o rover Opportunity, e viram que o cloreto de hidrogênio desaparece junto com a tempestade. Ou seja, quando a tempestade foi embora, não tinha mais cloreto de hidrogênio na atmosfera. Existe, então, uma forte correlação com a atividade atmosférica. Ou seja, você tem que, quando tem tempestade, você tem um aumento no cloreto. Quando não tem tempestade, o cloreto desaparece. Bem, os pesquisadores vão continuar observando a atmosfera marciana e, além disso, realizando simulações em laboratório e em computador para poder entender direitinho a origem desse cloreto de hidrogênio. Mas a descoberta de um novo gás traço na atmosfera marciana é um marco aí para a missão TGO. Para quem não sabe, essa é a primeira vez que um novo tipo de gás é descoberto em Marte desde que outra sonda da Agência Espacial Europeia, a Mars Express, descobriu a presença de metano em Marte, e isso já faz um bom tempo, tá? Então, realmente é uma grande descoberta, mostrando aí que a TGO está fazendo seu trabalho, descobrindo gases traços na atmosfera do planeta vermelho. Outra descoberta importante da sonda TGO está relacionada com a perda de água de Marte. Marte, né, essa é uma das grandes questões que a gente tem com o planeta vermelho. Eu falei aqui várias vezes também que a água não fica estável na superfície marciana. Então a água é perdida, ou ela já foi perdida no passado e continua sendo perdida agora. E entender como que essa água ela é perdida pela atmosfera, isso é uma das grandes questões que a gente tem em Marte, tá? Eles tentam, os pesquisadores tentam, de toda maneira, entender como o planeta perdeu a sua água, lembrando que no passado Marte era um planeta mais quente, mais úmido, mais molhado, como o pessoal fala, né? Você tinha rios, tinha mares, tudo correndo por ali, e agora ele é seco. O que que aconteceu com Marte? Então, essa é uma grande questão que várias sondas que estão lá na órbita marciana tentam responder. Entre abril de 2018 e abril de 2019, ou seja, um ano aí, a sonda TGO coletou dados da razão de deutério para o hidrogênio. Esse é um dado super importante, tá? É um dado que já era detectado antes. Qual que é a novidade agora? A novidade agora é que a resolução e a confiabilidade dos dados da TGO são muito maiores, nunca antes alcançados. Então isso dá uma interpretação muito mais conclusiva sobre o que está acontecendo com a água ali em Marte, tá? Então, e essa que é a grande questão da TGO, por conta da sensibilidade dos seus sensores. Os pesquisadores descobriram, então, três fatores que ajudaram a acelerar a perda de água em Marte. O primeiro, a tempestade global de poeira em 2018. Olha a tempestade aí de novo, tá? Outra, uma curta tempestade, porém muito intensa, uma tempestade regional que atingiu o planeta em 2019, e a liberação de água da calota polar sul durante os meses de verão, quando é aquecido ali. Agora, o que que os pesquisadores vão fazer? Eles vão pegar os dados da TGO, os dados de uma outra sonda, uma sonda da NASA chamada MAVEN, e também os dados da HOPE. Lembram que a HOPE, a sonda dos Emirados Árabes Unidos, ela está lá em Marte para estudar a atmosfera marciana, então ela vai poder ajudar muito nisso também. Então os pesquisadores vão fazer isso, vão juntar esses três dados, vão integrar esses três dados para estudar melhor a atmosfera marciana. Essas duas notícias da TGO, né, tanto a descoberta do cloreto de hidrogênio, que é um gás traço, como descobrir ou tentar entender melhor como Marte vem perdendo a sua atmosfera, são muito importantes, né? Primeiro, para dizer a todos, né, que Marte tem uma atmosfera. Durante todo esse lance aí do Perseverance, durante todo esse auê aí causado com o planeta Marte, eu vi muita gente falar que Marte não tem atmosfera. Se você ouviu de alguém que Marte não tem atmosfera, cara, essa pessoa te passou uma desinformação. Marte tem sim atmosfera, é uma atmosfera riquíssima em dióxido de carbono, em CO2, que 95% dela é formada por isso, e depois você tem os elementos ali e você tem os gases traços, que são esses que a TGO detecta. Então isso é a primeira coisa, tá? É a primeira coisa. A segunda coisa é que a atmosfera não só tem uma atmosfera, como a atmosfera marciana, ela é complexa, ela é dinâmica e ela tem aí toda uma dinâmica também com a superfície, com o que acontece na superfície. E tem toda uma relação com fenômenos sazonais. Então é muito importante isso. Do mesmo jeito que o Perseverance está lá para descobrir várias coisas, essas sondas na órbita marciana vão ajudar a gente a entender o planeta muito melhor. Por quê? Porque um dia nós não queremos morar em Marte, colonizar Marte, ir para Marte e tudo mais. Tem que entender como funciona tudo isso. Tem que entender esses ciclos. Por isso que tem que entender como que Marte perde a água e esse ciclo novo aí do cloreto de hidrogênio e de outros gases traços que a TGO venha a descobrir. Então tá aí uma grande descoberta feita, duas grandes descobertas feitas pela sonda TGO da Agência Espacial Europeia. Uma terceira notícia, trazendo aqui nesse podcast aqui um pouco diferente para vocês hoje, é sobre exoplanetas. Na verdade, vão ser duas notícias aqui agora sobre exoplanetas, então quem gosta dessa área aí, agora vai se sentir aí privilegiado, tá? Bem, muitas pesquisas são feitas hoje atrás do que a gente chama de bioassinaturas, ou seja, os pesquisadores tentam descobrir em exoplanetas marcadores ali, gases na atmosfera que são gerados por processos biológicos. Por exemplo, metano, né? É um deles, mas tem vários outros. Isso a gente chama de biomarcadores. Eles dariam para a gente uma ideia se um determinado planeta tem vida. Vida microbiana, vida simples e tudo mais. Mas existe algo que vai muito além disso, que a gente chama de tecnoassinaturas. E aí sim, nós não estamos falando de uma vida microbiana, de micro-organismos e coisa assim, mas nós estamos falando de civilizações avançadas. E sabe o que é uma coisa muito boa para você descobrir uma civilização avançada? É a poluição. Isso mesmo, vamos pensar na gente aqui? Nós, seres humanos, somos, até agora, pelo menos, conhecidos como a única civilização avançada do universo. Ou tem uma dúvida aí, né? Tem muita gente que tenta ainda rebater essa questão, mas aí é uma outra discussão. E o que que a gente faz com primazia? Polui a nossa atmosfera. Ou seja, poluir a atmosfera é uma grande característica de uma civilização avançada. Como pode, né? Por incrível que possa parecer, é uma grande característica. Por quê? O tipo de gás que você produz, o tipo de coisa, de elementos, de compostos que você joga na atmosfera, aquilo ali não é uma coisa natural. Ela vem de processos que essa civilização avançada realiza no planeta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a gente pegar os exoplanetas existentes e procurar neles sinais de que existe um tipo de poluição, a gente pode estar perto de descobrir outras civilizações avançadas no universo. E um desses compostos, um desses gases que podem ter essa, essa característica, que podem indicar a presença de uma civilização avançada, é o dióxido de nitrogênio, o NO2. Na Terra, esse gás ele é produzido principalmente pela queima de combustível fóssil, ou seja, por processos industriais ali, embora ele também seja produzido por processos como raios ou como vulcões, tá? Como na Terra, né, boa parte do NO2 é produzido pela atividade humana, é uma boa pista procurar esse dado, né, esse gás, na atmosfera de outros exoplanetas. E é isso que um grupo de pesquisadores vem tentando fazer. Mas como que eles estão tentando fazer isso primeiro? Vamos entender essa história toda. Eles basicamente estão rodando aí várias simulações computacionais para prever se a poluição atmosférica por NO2 poderia ser detectada pela atual tecnologia que a gente tem disponível ou por uma tecnologia próxima futura. Isso quer dizer o quê? Nós temos os telescópios espaciais, o TESS, Kelps e tudo mais, temos telescópios em Terra. Será que eles seriam capazes de detectar esse NO2 na atmosfera dos exoplanetas que a gente conhece? Hoje a gente tem aí pouco mais de 4 mil exoplanetas. Será que a gente conseguiria detectar isso? Bem, com as simulações eles descobriram algumas coisas bem interessantes. Eles descobriram que sim, seria possível detectar o NO2 em planetas parecidos com a Terra, orbitando estrelas parecidas com o Sol, a uma distância de 30 anos-luz da Terra, só que você precisaria de 400 horas de observação usando os atuais telescópios ou os telescópios que a gente já sabe que vem por aí. 400 horas de observação é muita coisa mesmo. É o que o Hubble, por exemplo, usou para fazer aquelas imagens ultra profundas e tudo mais. Ele usou algo parecido com isso, tá? Mas lógico mesmo, né? Sendo assim tantas horas de observação, não seria tão simples assim detectar o NO2. Olha só. Os pesquisadores descobriram que estrelas mais frias que o Sol e mais comuns que o Sol, as estrelas do tipo K e M, por exemplo, elas produzem naturalmente o NO2, ou seja, elas bombardeiam a atmosfera de seus planetas com NO2 e a gente teria então que ir ali e retirar esse NO2 dos dados, ou seja, a gente teria que descobrir qual que é o NO2 que vem da estrela e qual que é o NO2 que é produzido pela tal, né, civilização avançada ali. Na Terra, como eu falei, 76% do NO2 é produzido por atividade industrial, ou seja, ainda tem uma parcela que é produzida de forma natural. Então, além do NO2 que vem da estrela, a gente teria que identificar esse NO2 que é produzido por vulcões e tal, e retirar, limpar o dado disso para sobrar só o NO2 produzido pela civilização avançada. Outras complicações envolvem ainda a presença de nuvens na atmosfera, a presença de aerossóis suspensos na atmosfera. Tudo isso pode gerar uma assinatura de NO2 que não vai estar relacionada com a presença de uma civilização avançada. Ou seja, é muito complicado, porque tudo isso pode gerar o que a gente chama de falsos positivos. Mas eles estão estudando. O estudo parece ser promissor, mas ainda está no começo, os modelos precisam avançar muito nesse ponto, precisam melhorar a estimativa, a detecção do NO2. O modelo que eles estão usando de atmosfera é um modelo muito simplificado, eles vão ter que avançar nisso. Óbvio que do outro lado, cada vez que você avança mais numa determinada simulação, você deixa ela mais complicada, isso aí quer dizer mais tempo de máquina rodando e tudo mais. Então tudo tem os dois lados, tá? Tudo tem que ser levado isso em consideração. Os pesquisadores falaram que vão continuar trabalhando nessa maneira aí de identificar civilizações avançadas no universo. E aí fica a pergunta para vocês: será que vai ser a poluição o fator responsável para a gente descobrir vida inteligente em outros planetas? Deixa aí nos comentários, que essa é uma discussão muito, muito interessante. Será que as civilizações avançadas destroem também o planeta? E se as civilizações avançadas, elas já são tão avançadas que elas descobriram uma maneira de evoluir sem precisar poluir a sua atmosfera. Já pensou? Então tudo isso pode ser conversado aí nesse tema. São temas que abrem, né, um grande leque aí de discussão que pode acontecer, tá bom? Então larguem aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. E para terminar aqui, vamos com uma outra notícia aí também, que foi destaque durante essa semana, sobre exoplanetas. Bem, eu falei aqui na notícia anterior que os astrônomos já descobriram aí cerca, né, um pouco mais, né, 4.200, 4.100 e poucos. É, nem dá para falar esse número com certeza, né, porque enquanto eu estou falando aqui, alguns podem estar sendo confirmados ou não. Descobriram um pouco mais de 4.000 exoplanetas até hoje, tá? Dentro desses todos aí, os tipos mais comuns são dois. São as chamadas Superterra e os Mini-Netunos. São dois planetas que têm o mesmo tamanho, tá? Superterra e o Mini-Netuno, eles têm cerca aí de 4 vezes o tamanho da Terra. A diferença deles é a seguinte. Os Mini-Netunos são planetas que são 4 vezes maiores que a Terra e possuem uma grande atmosfera, como Netuno. E as Superterra são planetas que são 4 vezes maiores que a Terra, mas têm uma tênue atmosfera e tem um núcleo rochoso, né, um corpo rochoso muito grande. Então, essa que é a diferença básica entre esses dois tipos de exoplanetas. Entre 30 a 50% dos exoplanetas descobertos até hoje se encaixam em uma dessas duas classificações. E se eles são tão abundantes assim, quer dizer que eles são importantes. E se eles são importantes, a gente tem que tentar entender como eles se formaram. Uma teoria é que todos os exoplanetas nascem como mini-netunos. Aí vai passando o tempo, eles vão perdendo a atmosfera devido à forte radiação da sua estrela, né? O vento estelar vai varrendo a atmosfera ali, deixando para trás apenas um núcleo rochoso. Ou seja, a Superterra, na verdade, ela já foi um mini-netuno. Mini-Netuno perdeu a atmosfera e se transformou numa Superterra, tá? Então esse é um ponto, uma ideia, uma hipótese que existe. Isso levaria poucos planetas do tamanho da Terra ou até menores, né? São chamadas mini-terras. O problema é que as observações recentes que a gente faz hoje, elas não batem muito bem com esse resultado previsto por essa hipótese. Então, os astrônomos resolveram ir atrás de uma outra explicação. Eles resolveram simular o nascimento dos planetas e a sua evolução. E eles descobriram que muitos exoplanetas nunca tiveram uma grande atmosfera gasosa. Ou seja, não são todas as superterras que um dia foram mini-netunos. Elas já nasceram como superterra. Como isso? Agregando mais material ali no disco protoplanetário. Como um planeta é formado, a gente sabe. Então, um planeta que estava mais próximo da sua estrela foi agregando material, agregou muito e virou uma superterra. Outros mais distantes, que iam virar um Netuno, né, um mini-Netuno, acabaram tendo uma atmosfera mais densa, mais espessa. Então é isso que os pesquisadores falaram. Embora os dois tipos tenham o mesmo tamanho, isso eu já falei para vocês, né? Os mini-netunos apresentam uma atmosfera gasosa, enquanto as superterras são rochosos, tá? São estudos como esse que fazem com que a gente possa entender melhor a formação dos planetas rochosos e até mesmo da própria Terra, né? A gente tem que entender o negócio de estudar a Terra. Qual que é o problema? É que a gente vive na Terra e a gente vive numa Terra que já tem aí seus 4,5 bilhões de anos. Para a gente poder entender como que a Terra chegou a esse nível que ela é hoje como planeta, a gente tem que observar outros sistemas mais novos que tenham planetas parecidos com a Terra, e aí a gente faz um paralelo das histórias e tenta entender tudo isso. É muito difícil a gente falar isso daqui da Terra. Por isso que a gente observa outros e descobre outros mundos. E essa ideia aí, ela é muito interessante. Ou seja, nem todos os planetas nasceram como mini-netunos e foram perdendo a atmosfera. Existem situações onde você tem muito material sendo agregado e aquele planeta se transforma, então, numa super Terra. Exoplanetas, como eu falo, é uma das áreas de maior destaque hoje na astronomia. Se você aí tem vontade de seguir a carreira de astrônomo, né? Entre na área de exoplanetas, porque é muita coisa, todo dia tem novidade, sempre tem descobertas novas, sempre tem ideias novas para que a gente possa entender o que está acontecendo com a formação desses planetas. Então fica aí a dica, quem gosta, né, quem está aí na idade de entrar e tentar estudar astronomia e tudo mais, fica a dica aí de você ir para a área de exoplanetas, que é muito legal e envolve várias coisas, né? Envolve a outra notícia que eu falei, de busca de civilizações inteligentes, envolve também astrobiologia, ou seja, tem muita coisa aí para ser estudada. Então tá aí duas notícias aí sobre exoplanetas para a gente fechar aqui essa edição do Horizonte de Eventos. Muito bem, então, queridos ouvintes, aqui encerrando mais uma edição do Horizonte Eventos, uma edição diferente, né? Como eu falei, eu não peguei um tema específico e falei sobre ele, mas fiz aqui um apanhado aí com algumas notícias aí da semana, da outra semana também, notícias que chamaram a atenção durante essas semanas aí que a gente tá focado no planeta Marte e na missão do Perseverance, tá? Então eu fiz esse programa aqui um pouco diferente para vocês. Digam aí o que vocês acham. Vocês preferem assim, fazendo um resumo de notícias, por exemplo, ou se vocês preferem que eu pegue um tema e fale, não que um não vá eliminar o outro, tá? Não vai acontecer isso, porque tem temas que são interessantes a gente falar só sobre um e tem momentos que também é legal a gente trazer esse resumo. Então digam aí o que vocês acham, se os dois são legais. Eu vou tentando fazer essa mescla aí dos dois, ou se tiver assim uma vontade arrebatadora de uma decisão por um tipo, né, aí a gente escolhe, mas eu acho que não, porque tem temas que falar sobre uma coisa só já gera bastante coisa para ser conversada, tá? Então tá aí essa edição, saindo um pouco tarde aqui no domingo, espero que todos vocês aí ouçam, mas pra gente manter aqui toda semana uma edição do Horizonte Eventos para vocês, beleza? Um grande abraço a todos, me sigam aí nas redes sociais, tá? Você me encontra aí como Space Today em quase todas elas, no Twitter e no Instagram é Space Today 1, no Facebook é Space Today, tem o blog spacetoday.com.br, tem o canal no YouTube Space Today, bate Space Today aí, cara, que você vai me achar de algum jeito, combinado? Obrigado demais pela paciência, pelo tempo disponível por vocês para ouvir aí um pouco da palavra da ciência, Ad Astra et Ultra.